O grupo de trabalho certamente poderá contar com um número crescente de economistas, filósofos e cientistas sociais no mundo, tais como os que formam a Basic Income Earth Network, BIAN, ou Rede Mundial da Renda Básica, que tem desenvolvido estudos sobre como a renda básica de cidadania contribuirá para prover dignidade e real liberdade para todas as pessoas. Assinam este manifesto, dentre outros, Davi Calderone, Leandro Ferreira, Melissa Necchio, Fernando Otávio Inocente, Marina Paceto Nóbrega, Francisco Gorgônio da Nóbrega, Luísa Santana Monte Alegre, Olmos Fernandes, Júlia Nejaim Lemos, Flora Monte Alegre, Olmos Fernandes, Marcelo Eduardo Bufolim, Mário Henrique de Barros, Regina Gonçalves Fontes, Elcio Nogueira, Fábio Ortiz Júnior, Mônica Lúcia Ricci, Murilo Jardelino da Costa, Marina Della Vedova, Demóstenes Saraiva Lucas, Luiz Eduardo Soares Neto, Maria Aparecida Alves do Nascimento, Nelson Maciel de Oliveira, Paulo Della Vedova, Francisco Hélio Rola, Flávia Helena dos Santos Arnal, Sirlei Dalmoro, Maria Lúcia Moraes, Boris Calderone, Viviane Maria Truculo Motim, Carlos Romero de Santos Carvalho, Ana Lúcia Baumhard da Silva, Andréa Maria da Silva, Rodrigo Travizinski, Maria Esméria Nogueira Santos, Maria Helena Mendonça Coelho, Maria Antonieta Vateli, Kiko Shimabukuro, Laura Camilo Granado, Emanuele Alex Raimundo, Maria Cristina Vilaça Roça, Júlia Malvez, Ana Emília Gaspar, Marilena Chauí, Paul Singer e um número muito grande de pessoas como Lilian Lee e tantos outros. Depois eu encaminharei a lista mais completa, mas eu gostaria ainda, senhor presidente, de aqui vos falar do documento anexo em que foi a exposição do professor Guy Stenning sobre as experiências pilotos em Madhya Pradesh realizadas na Índia, pois por 18 meses mais de 6 mil pessoas receberam pequenas quantias mensais incondicionalmente. A situação deles antes, durante e depois de receber os subsídios foi avaliada em 3 rodadas de pesquisas estatísticas e estudos de caso, comparando as mudanças no período com o que aconteceu com o grupo que não recebeu as doações com outras 6 mil pessoas que vivem em vilas rurais de natureza semelhante. Esta é a primeira vez que as transferências de renda incondicional universal foram testadas na Índia, um país de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e os resultados ajudarão aqueles que tentam chegar a um julgamento sobre de que forma a renda básica incondicional deverá ser efetivamente colocada. Havia 2 pilotos em 8 aldeias, todos os seus 6 mil habitantes receberam, e também numa aldeia tribal, todos os seus habitantes receberam para se verificar. Foi feita a comparação. Nas aldeias selecionadas, cada homem, cada mulher, cada criança recebeu uma modesta doação incondicional todos os meses. Os destinatários foram informados com antecedência que poderiam usar o dinheiro como quisessem e que não haveria orientação por qualquer pessoa conectada com o projeto. Inicialmente, no projeto piloto principal, cada adulto recebeu 200 rúpias por mês e cada criança 100 rúpias. Depois de 1 ano, os valores foram aumentados para 300 e 150 rúpias, respectivamente. Na aldeia tribal, os valores foram 300 e 150 rúpias durante os 12 meses. E estes números significam o equivalente a cerca de 24 dólares por mês. O valor original foi calculado de forma a ser suficiente para fazer diferença para as necessidades básicas. e calculado como cerca de um quarto da renda das famílias de renda média, pouco acima da linha de pobreza oficial atual da Índia. Os subsídios de renda básica concedidos não tinham quaisquer condicionalidades em relação aos gastos. Coube à pessoa decidir sobre as despesas, porque se acreditava que as pessoas geralmente são capazes de tomar suas próprias decisões e iriam fazê-lo nos seus melhores interesses. Foi feita individualmente, de forma, portanto, universal naquelas comunidades. E depois foi feito um cuidadoso estudo, e esse projeto teve o apoio da Unicef e também da Self-Employed Women Association, que acompanhou de perto, e com o apoio também do governo da Índia, que promoveu um seminário dia 30 e 31 de maio último, onde foram apreciados estes resultados. A implementação dos subsídios de renda básica foi rápida, com 93% a recebê-los no primeiro mês em forma de dinheiro. A abertura da conta bancária foi um trabalho desafiador para os funcionários do Self-Employment Women Association, mas em alguns meses todos tinham contas bancárias ou contas cooperativas. As mulheres acharam mais fácil acessar e operar as contas cooperativas do que as contas bancárias nacionalizadas. O projeto levou à inclusão financeira, a poupança das famílias aumentou e elas começaram a usar as suas contas para poupar ao invés de manter o dinheiro em casa. Os beneficiados eram significativamente mais propensos a fazer melhorias nas suas habitações, em paredes e tetos, embora a melhoria das latrinas também foi generalizada. Os subsídios levaram a uma mudança para fontes de energia mais preferidas para cozinhar. Na aldeia tribal, as doações em dinheiro foram usadas pelos beneficiados para a construção de novas habitações, reforma das casas antigas, mudança para as melhores fontes de água potável, tais como a obtenção do próprio tubo e mudança para a melhor iluminação. Sobre a nutrição e a dieta, usando o índice da Organização Mundial da Saúde, os subsídios de renda básica foram associados com o aumento do peso para a idade das crianças, com efeito principal entre as jovens. Os beneficiários de doações em dinheiro eram significativamente mais propensos a ter renda suficiente para as suas necessidades alimentares diárias do que os outros. As doações em dinheiro levaram às dietas mais variadas, com maior consumo relativo de frutas e legumes, em vez de simples dependência de alimentos subsidiados. Nas aldeias tribais, os beneficiários de doações em dinheiro relataram um aumento acentuado na suficiência alimentar. Houve um aumento na autossuficiência alimentar mais pronunciado para as famílias das tribos programadas. Aqueles que receberam as doações em dinheiro não eram mais prováveis do que outros para aumentar os gastos com males privados, como álcool ou tabaco. Razões para isso foram apresentadas. Com respeito à saúde e cuidados com a saúde, as famílias que receberam as doações em dinheiro relataram uma incidência mais baixa de doenças comuns. As doenças em dinheiro levaram ao tratamento médico e gastos com medicamentos mais regulares. Houve um impacto positivo sobre os deficientes, pois as doações beneficiaram as pessoas com deficiência ainda mais do que as outras, permitindo-lhes mais acesso a alimentos e assistência médica. Sobre a escolaridade, as doações de dinheiro foram associadas com melhora nas matrículas, embora inicialmente não houvesse diferença.
Pedir desculpa ao senador Eduardo Suplicy para agradecer a presença dos alunos do ensino médio do Colégio São Luís do Estado de São Paulo. São Luís? Visitam neste momento o Senado Federal.
Colégio São Luís?
Colégio São Luís, São Paulo.
De São Paulo, a minha escola. Eu estudei no Colégio São Luís de 52 até 59. Fiz lá o admissão, o ginásio científico, que corresponde ao primeiro e segundo ciclo. Sejam muito bem-vindos e depois, se quiserem conversar comigo aqui embaixo, eu vou recebê-los.
Quem sabe desse grupo, senador Eduardo Suplicy, não pode sair um senador da República, uma senadora.
Quem sabe, né?
É que São Paulo tem a senadora Amada, o senador Eduardo Suplicy. Um governador, um presidente da República, né?
Então, eu vou em poucos instantes, mas a escolaridade melhorou também significativamente E, embora inicialmente não houvesse diferença significativa no número de matrículas, mas as taxas de matrículas das crianças de 4 a 18 anos foram 12% maior nas aldeias com transferência de renda. Levaram ao aumento dos gastos com itens essenciais para a escola, inclusive artigos de papelaria, calçados, uniformes e equipamentos básicos. Também houve frequência mais regular na escola, com 29% dos domicílios de transferência de renda relatando uma melhora, em comparação com 13% dos vilarejos de controle. Também houve um aumento significativo na atividade econômica, de trabalho e produção. Senhor presidente, houve uma melhora muito significativa no que diz respeito à diminuição do endividamento e aumento da poupança de todas as famílias. E, então, eu peço a gentileza de ser transcrito na íntegra este relatório feito pelo professor Guy Stenning e gostaria muito que possa a presidenta Dilma Rousseff levar em consideração seriamente a proposta que o Colóquio Internacional encaminha à Sua Excelência, e inclusive no sentido de constituir o grupo de trabalho que possa levar adiante essa proposta sob a coordenação do professor Paul Singer, presente no colóquio internacional e em estreita colaboração com os ministros Marcelo Neri e Tereza Campelo. Muito obrigado, presidente senador Valdir Rappi.